A gente fala da vilã, mas não é vilã, né? A matemática. Boa noite, Antônio Xavier, seja bem-vindo.
Ah, boa noite, obrigado. Nós selecionamos aqui primeiro umas questões para fazer, não vão ser todas da prova. Então, assim que a gente terminar de comentar elas, vamos fazer um comentário geral, um apanhado das questões.
E quais questões aí que te chamaram a atenção?
Bom, então, começando pela primeira de matemática mesmo, que foi a 24, era uma que falava de uma urna com bolas amarelas, brancas e vermelhas. Era uma questão de probabilidade, a gente tinha que lembrar que a chance de acontecer um evento é sempre o número de eventos que a gente deseja sobre o número total de eventos. Então, ele dava pra gente três afirmativas, a gente construía três equações com isso, com esse dado. E aí virava um sistema linear de três equações e três incógnitas, a gente conseguia chegar que a resposta era 12, eram 12 bolas brancas. É, a gente considerou que era uma questão fácil, não dava muito trabalho e, para começar assim, bem tranquilo em matemática, depois piorou um pouco. É, depois dessa a gente fez também a questão 26, que ela também envolve probabilidade, aqui é mais uma questão de combinatória, é uma que a gente tem pontos em segmentos de retas aqui, que não são paralelos, tem alguns segmentos aqui que se intercruzam, e a gente tinha que lembrar que os triângulos precisam ser formados com três pontos e que eles não podem ser colineares. Então, para resolver ela, a gente fazia uma combinação de todos os pontos, que eram 12, 3x3 para ser os triângulos, e subtraía as retas que tinham pontos colineares, que eram duas com quatro pontos cada. Então, menos duas vezes combinação de 4, 3x3. Aí a resposta aqui dava 212, que era a alternativa D. A gente também considerou que era uma questão razoavelmente tranquila, não deu muito trabalho. E, por fim, das que eu vou comentar, foi a questão 31, que era uma questão de matemática financeira da senhora Maria, que queria comprar uma televisão de R$1.500. Ela não tinha dinheiro em primeiro momento, mas ela aplicou uma renda de 1% ao mês. E assim, para construir a equação dessa era bem trabalhoso mesmo. A álgebra dela era bem complicada, que a gente trabalhava com os números 1,0201 e 1.515,05. Então assim, sem calculadora, que é na hora da prova, é bem difícil trabalhar com esses números. Mas assim que a gente resolvia, chegava em 1.485, a alternativa era a letra C. Essa foi uma questão um pouquinho mais complicada.
Poxa vida. Obrigado, Antônio Xavier. Alberto Kendi, obrigado, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, ouvintes. Você, boa noite, Sidão. Obrigado. Eu que agradeço.
Imagina, estamos juntos e você vai comentar aí algumas questões, né? Como o Antônio Xavier falou, as primeiras perguntas da matéria de matemática foram fáceis, mas depois foi complicando, né?
Assim, um detalhe interessante é que matemática, apesar da questão ser aparentemente fácil, ela nunca é tranquila. Eu diria que é sempre fácil errar a matemática. Então é importante nunca baixar a guarda, assim. É sempre uma questão meio traiçoeira, assim, talvez. Então, vou comentar aqui a questão 25 da prova V, que tem uma função exponencial, função exponencial e uma função logarítmica. E ele pede a função composta das duas, que por ser uma função, uma inversa da outra, acaba dando uma reta. Então, as alternativas são cinco retas, né? Então, é só fazer as contas com bastante calma, que acaba dando... dá para perceber que é uma reta crescente. E para diferenciar as alternativas A e da D, no caso, que são duas retas crescentes, é só pegar o coeficiente linear, que ele dá para ver que o log de meio, no caso, é negativo, que elimina um pouco. É uma questão tranquila, mas dá para errar, então é sempre bom ter muita atenção. A questão 30 é uma questão que envolve uma função seno e duas funções, no caso, seno, e sendo que uma delas é só seno de x e a outra é alfa vezes seno de beta vezes x. É uma questão até meio clássica, eu diria, para os exercícios preparatórios, que ele envolve qual que é a influência de um coeficiente tanto na imagem quanto no domínio. Então, também é uma questão até que tranquila, mas na hora do nervosismo, assim, é sempre bom fazer com muito pé no chão, com muita calma, assim. Então, vendo os desenhos, os gráficos e tendo a teoria na cabeça, o aluno consegue chegar, assim, na alternativa A, que é a resposta. No caso da questão 34... quando você bate o olho, parece até que é de física, mas você precisa de um raciocínio matemático e ser muito organizado na questão para não se perder muito nas contas e no raciocínio. Então, é uma questão tranquila, mas exige que o candidato seja bem organizado e não se afobe na hora de querer fazer rápido e pular contas, assim. É até que uma questão que dá, assim, para fazer e que diria que, no caso, é uma dificuldade média, assim. Então, fazendo aqui a questão, dá para achar a alternativa, no caso, a D de dado. Muito obrigado.
Outras questões também chamaram a atenção e vale o comentário agora do professor Henrique Norio. Henrique, boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite. É.
Quais questões aí de matemática que te chamaram a atenção?
Então, eu vou falar das questões 27 e 33 da prova V. Aí, na questão 27, era um... Tipo, abordava a questão de conjuntos. Era uma questão relativamente fácil, mas um pouco trabalhosa, porque exige organização em relação ao uso dos itens que ele dá para resolução. Aí, tipo, então faz o diagrama de Venn e vai aplicando os itens, que a gente chega na resposta E, 49. Aí, na questão 33, é uma, tipo, que tem a figura de uma circunferência com um quadrilátero interno. E nessa questão era importante saber sobre... Tinha que saber a fórmula da área do círculo e do triângulo com a relação de seno. Aí... E também tinha que saber a noção de que seno de... Relação trigonométrica, de que seno de π menos θ, por exemplo, é seno de θ. E aplicando a diferença de áreas, a gente consegue chegar na alternativa B. π menos seno de 2x menos seno de 2y.
Henrique Noril, muito obrigado pelas explicações, pela correção. Agora conosco o professor Rodrigo Vieira.
Eu gostaria de falar de duas questões aqui. Uma delas, de geometria plana, uma das duas questões que exigiu do candidato saber soma dos ângulos de polígono. E o resultado era justamente a soma de uma porrada de ângulos, no qual você poderia chegar ao resultado diretamente associando a uma volta completa de 360 graus. E, bem, havia uma maneira diferente de, caso você não tivesse essa sacada, de você resolver o exercício. Consistia em desenhar vários hexágonos e, a partir deles, fazer um sistema linear com a soma dos ângulos internos, né? Agora, o que eu vou falar, talvez a questão mais difícil de matemática e, quiçá, da prova, né? É uma questão complicada. A questão 32 de polinômios, ela começa com, parecendo uma questão tradicional, mas já exige do candidato, logo no começo, saber o conceito de circunferência unitária. E não havia nenhum contexto no exercício que permitisse saber que era uma circunferência em um plano cartesiano, x e y, cujo centro ficasse na origem. Né? Mas era fundamental ter esse conceito bem consolidado para você não arriscar e fazer, tipo, dar um chute cego, né, no exercício. Caso você soubesse, ou você chutasse realmente que era exatamente esse conceito, você poderia partir para a próxima etapa, que era associar essa visão do plano cartesiano dessa circunferência com dois conceitos importantes da função polinomial. Os seguintes, que a função toca o eixo y no termo independente da função e que ela também vai tocar o eixo x de acordo com o grau da função. Se o grau é 3, vai tocar 3 vezes, podendo ser mais de uma vez no mesmo ponto. Mas enfim, toca 3 vezes se o grau for 3, se o grau for 5, troca 5 vezes e assim por diante. Isso era fundamental para você resolver o exercício. Exercício extremamente difícil, talvez o mais difícil da FUVEST deste ano.
Poxa vida. Obrigado pelas explicações, Rodrigo Vieira. Felipe Aquino, seja bem-vindo, boa noite.
Boa noite. É muito comum nossos alunos terem bastante dificuldade nas questões de exatas, né? Principalmente matemática, mas e frente a essa insegurança, a gente se cobra muito, né, nós como alunos, né, dessas matérias, e, bom, isso é uma atitude, né, é uma reação bastante comum, né, que a gente tem frente a esse desafio, mas a gente precisa entender que as matérias exatas, elas demandam bastante dedicação prática, fazer bastantes exercícios, né? E muitas vezes isso esgota muito os candidatos, né? A gente precisa ter essa noção de que é muito trabalhoso nesse sentido, né? E que isso pode gerar bastante insegurança, mas é uma coisa completamente normal, né? Precisa fazer um estudo consciente e metódico, né? Dedicar o quanto for de horas necessárias para que você tem uma noção não tão complexa assim no conteúdo. Sempre estar atento ao conteúdo do vestibular, né? Evitar tentar abordar alguns conteúdos de ensino superior, cálculo. No vestibular isso jamais seria tão cobrado, porque não faz parte do ensino médio, né?
Uhum.
O segredo, eu diria, que é o oposto. É sempre fazer o básico bem feito, né? Pegar sempre o fundamento, tentar enxergar sempre a solução mais simples. É isso que a FUVEST espera dos candidatos.
Bacana. Felipe Aquino, muito obrigado pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço.
Muito, mais um ano aí juntos, obrigado, viu?
Sim, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite.
A gente agradece. Boa noite. Nós ouvimos aí o Felipe Aquino com mais alguns comentários sobre a temida matemática, o Ivan Nakamai. Isso. Oi, Ivan, boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, Cido, boa noite a todos. Para finalizar um pouquinho, eu vou comentar uma última questão que a gente analisou, que é de número 28. Eu vou fazer um encerramento com um apanhado geral sobre a parte de matemática da prova. Uhum. Na questão número 28, ela foi, junto com a questão número 32 que o Rodrigo comentou, foi a outra questão que a gente avaliou como sendo de nível difícil da prova. Foram essas duas que são questões bem difíceis. O motivo pelo qual essa questão é difícil é porque ela envolve vários fundamentos básicos da matemática, e isso é bem característico da FUVEST. Ela pega alguns fundamentos que são mais... básicos, que teoricamente são simples, mas que é preciso que o aluno ele tenha um bom domínio desses fundamentos para que consiga trabalhar a questão. Então, é uma questão que ela envolve, a princípio, funções, polinômios, radiciação e fração. É uma questão que tem, ele dá duas funções, f de x e g de x, que aparentemente elas são muito parecidas e, aos olhos de muita gente, iguais, mas isso é um engano. Porque se você começar a trabalhar esses fundamentos que eu comentei, a gente pode perceber que elas são questões diferentes, e é justamente essa a resposta que o aluno deveria chegar. Então, se você desenvolve o polinômio e simplifica ele em partes, é possível chegar em um polinômio relativamente simples, que é x mais 2 vezes x mais 2 vezes x menos 2, que ocorre nas duas equações. Mas, diferentemente da primeira equação, em que toda a equação ela está... ela sofre uma raiz. Na função de g de x, a raiz está na parte de cima e na parte de baixo. Então, essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, para a gente conseguir avaliar, comparar os domínios e as imagens das funções, é preciso a gente lembrar um conceito que chama condição de existência. Para isso, a gente avalia a parte inferior ou do denominador da função. E se formos lembrar das questões básicas de matemática, na parte de baixo a gente não pode ter uma função em que tem um zero no denominador, porque você chega com uma função que tende ao infinito e não dá para a gente trabalhar com esse número. Com uma leve diferença que eu comentei na função g de x, também não podemos ter na parte inferior da equação uma raiz de um número negativo. Então essa é a diferença básica entre as duas funções, e a gente chega na primeira parte para resolver a questão, em que na função de f de x não podemos ter o número zero, então a condição de existência é que você pode ter qualquer número de x, exceto o número 2, que torna com que o denominador fique zero. Esse é basicamente o domínio da equação. Na g de x, o domínio ele não pode ser inferior a zero na raiz, na parte de baixo. Então isso também exclui qualquer número que x... fique com que x ele fique maior do que 2, porque a raiz ela assume um número negativo embaixo. Isso é a primeira parte da equação. A segunda ela é um pouco mais simples, mas ela também é complexa porque trabalha a conceito de imagem, e aí seria preciso o aluno conseguir primeiramente dividir, simplificar esse polinômio, por exemplo, usando Brio-Hofini ou até mesmo chutando opções. E uma opção seria ele colocar valores e perceber que os valores de f de x e g de x não conseguem assumir o mesmo valor sempre. Então, como a gente pode ver, essa questão é uma questão difícil, que ela exemplifica bem a prova de matemática da FUVEST. Todas as questões elas têm mais ou menos esse teor em que ela trabalha. Ela é bem sintética, ela é bem trabalhada, ela é bem refinada e assume um nível de complexidade muito alto justamente por isso. E por isso que as pessoas são enganadas e, como a Kátia falou, elas ficam receosas de trabalhar a questão. Então, é preciso saber um bom domínio das questões. E algo que chamou a nossa atenção, por fim, é que essa prova em particular não teve um grande foco em geometria. A gente viu algumas questões que têm um pouco de geometria plana, mas não era um foco, não era necessário a gente trabalhar exatamente isso, e a gente não percebeu que tinha geometria espacial, não tinha geometria analítica praticamente. Isso é algo que foge um pouco dos padrões da FUVEST e deixa com que ela fique um nível um pouco mais reduzido.